Alô, Tânia?
Oi.
Oi, Tânia, boa tarde. Finalmente consegui falar contigo. O José Fernando, correspondente Santander, a gente conversou no sábado, lembra?
Oi.
É o José Fernando, correspondente do Santander, a gente conversou no sábado de manhã.
É que eu tava sem bateria, eu tava na rua, tava sem bateria, acabou a bateria.
Eu imaginei, nossa,
Eu tava na rua.
ligação
Eu tava,
caiu.
eu tinha ido fazer unha para ir para a festa da igreja e acabei o telefone, eu não olhei, estava carregado. Acabei que eu vim até de ônibus, queria pedir Uber, fiquei a pé sem poder pedir Uber. É isso aqui.
Eita, nossa, que
A
viagem.
gente faz essas coisas assim, que sai correndo, faz uma coisa e outra. Hoje não, estou em casa, estou montando aqui uma mudança, né? Que eu estou indo para. Estava no Rio e estou indo para minha casa, né? Rio das Ostras, né?
Sim, você falou que tem uma casa
Estou
lá.
arrumando aqui umas coisas para levar, mas é tanta coisa que eu não sei nem se vai caber no carro.
Leva. Tem que aprender a deixar
Mas
algumas
parece que
coisas
vai
guardadas
chover.
lá. Ah, pelo jeito vai, porque aqui em São Paulo tá chovendo, tá com frio.
Ah, tá, já? Então
Aqui
já
tá.
vem para cá. Quando aí começa, que chega.
Ah.
Aqui ainda não está chovendo, não, no Rio, não. Jacarepaguá não, mas tá assim embaçado. Eu falei, pô,
Olha,
pegar a estrada com
aqui
chuva.
desde
Mas
madrugada. É, tem que ir com cuidado.
vem cá, deixa eu te falar rapidinho. A minha filha, como eu te falei, que é do Santander. Quando eu estive no Itaú, daqui, onde eu sou correntista, até daqui, e depois eu vou ter que transferir. Não vou transferir agora, não, a conta daqui, do Itaú nem do Bradesco. Quando eu estive no Itaú, o que que aconteceu? Tem uma amiga minha que ela passou um concurso também da polícia. E na época que ela comprou um carro. Eu
Sim.
descobri isso ontem. Aí só que isso tem o quê? Foi em 2018. Ela devolveu o carro, porque depois de certo tempo o carro quebrou umas 5 vezes, em menos de. Assim, com um mês que ela estava com o carro, eu lembro que quebrou. Com ela em Campos, do Goitacazes. Aí depois ela ficou o carro lá, mas quase. Perto do Natal, lembro disso, quase 28 dias com o carro quebrado lá para rebocar, né?
Nossa, mas era um carro novo?
Não, é carro usado, ela comprou usado, mas eu peguei, eu comprei pela a tal de BV com
BV
ela.
Financeira
É.
do
Aí o
Brasil.
que que aconteceu? O carro quebrou, aí eu soube na época que estava com o carro quebrado lá, em Campos do Goytacazes. Passou quase um mês lá no sítio lá que o senhor ajudou ela, deixou e depois rebocou. Ela ligou para eles que o carro quebrado com menos de um mês, poxa, ela ficou querendo devolver, porque quando foi cobrar para consertar, ela rebocou para o Rio e o carro custou, o carro estava com de defeito e ia cobrar quase 5 mil na época. Falou, não, o carro que eu estou pagando, não sei o quê. Aí, mesmo assim, ela precisava do carro, acabou que ela consertou, gastou um dinheiro, consertou. Não deu 3 meses, o carro quebrou outra vez.
Nossa, sério?
Aí que ela ligou para ele dar um apoio a ela, pedindo, eu também liguei na época, pedindo apoio a ela. Eles não fizeram nada para trocar o carro, fazer uma troca para o outro usado. Aí eles não quiseram na época.
É porque
Aí.
quando é um carro usado, ele não tem muita cobertura. Quando é um carro novo, você faz um seguro, aí ele tem
Eu
uma
já
certa
comprei novo
vantagem, uma
pelo.
cobertura, entendeu? Porque um carro usado, para ele ser vendido assim regularmente, e ela ter algum direito e estar tá assegurado, ele precisa passar por toda uma revisão. E a revisão sai do bolso do dono do carro. E muita gente não quer, entende?
Eu sei que o carro deu tanto problema em 6 meses, ou 9 meses, um negócio assim na época, que ela falou assim, Tânia, eu quero que você devolva, vou devolver o carro, manda vir pegar aqui na minha casa, que eu vou entregar o carro está quebrado pela terceira vez, em menos de 9 meses, já gastei quase 9 mil com o carro, entendeu? Não, quero devolver amigavelmente. Não dá, não. Aí parece que tinha duas prestações, não lembro. Ela ligou para o pai de pensão, eu estava de serviço, o rapaz BV veio no cartório de Caxias encontrar comigo, né? Na primeira primeiro ofício de Caxias, né? Eu fiz a devolução do documento do carro e dei o endereço do carro da casa dela para pegar o carro lá. E eles pegaram o carro. Só que na época, não sei se o carro foi, nem lembro de se foi 21 mil, se foi 20, um negócio assim. Não lembro direito, porque tem tanto tempo que o contrato, eu nem estou achando o contrato desse carro, porque. Eu não lembro onde está. Está lá na casa de, também de Rio das Ostras, aqui não está, na casa do Rio não está. Já procurei. Aí onde quando eu cheguei no Itaú, porque eu fui tentar pegar o consignado, como eu te disse, que eu não tenho.
Sim.
Aí o que, que tem a ver o consignado? Aí eu falei com o gerente, com o Rodrigo, o que, que tem? O Rodrigo não estava, foi atendida por outra pessoa. Aí eu falei para o rapaz que me atendeu no lugar do Rodrigo, o que, que tem a ver? Um bebê, eu posso falar com ela, eu já até liguei para ela ontem, falei com ela. Ela falou para ver quanto é a dívida, tudo de direito, porque ela é assim, a menina nova, era professora, né?
Ai, Tânia, não vai me dizer que ela te colocou como fiadora.
Colocou, foi, eu comprei o carro.
Ah, meu Deus, sério?
Foi.
Se ela não paga, tu sabe quem tem que pagar é você, né?
Aí, não, mas houve um acordo, foi em 2019, antes da pandemia, em fevereiro de 2019, um acordo para ela pagar, para eu pagar, né? Mas aí ela que resolvia, falava até com eles, não lembro qual era o escritório na época, não. Era um escritório, eu dei a ela, deu o valor, tudo para ela quitar, eles deram um desconto e não sei como é que isso ficou. Quando eu não tive contato com ela, para mim estava tudo pago, porque eu tenho cartão de crédito, é difícil comprar as coisas assim, crediário, sabe?
Sim.
Eu nem sei onde ela está morando, porque eu sei que ela veio para o Rio, foi transferida para o Rio do batalhão de lá, de Cabo Frio, entendeu?
Uhum.
Eu não sei se ela mora, a mãe dela, ou se onde mora, mais ou menos, para procurar depois a mãe dela, porque eu não tenho... Aí fiquei sabendo ontem que eles falaram, você fez, eu sei que eles deram um desconto, não lembro, na época de fevereiro de 2019, é muita coisa junto, de 2.800 e pouco, ela disse que ia pagar. E eu passei esse documento para ela pagar. Lembro disso, pelo e-mail, tudo, código de barra, sabe?
Sim.
E eles disseram que ela não... Ontem que eu vim saber no Itaú, que ela não pagou.
Ah, meu Deus. Deixa o teu nome sujo.
É. Aí ele falou, consta aqui. Aí eu falei assim, o Itaú, como que pode... Olha só, como que pode, o que, que tem a ver o consignado, se vai descontar na minha folha de pagamento, e eu não tenho empréstimo na folha de pagamento, o que, que tem a ver o consignado com o SPC?
Não é o SPC, assim, não sei se é na BV, eu acho que não é BV, porque BV é do Bradesco, tá? Mas eu acho que deve ser algum outro tipo de financiadora que ela comprou o carro. Mas se essa financiadora ela é alinhada ao banco Itaú, você fica meio que com uma restrição lá. Quando você tem algum problema com produtos daquele banco, daquela financeira, entende? É tipo, por exemplo, se você tivesse um cartão de crédito com o Santander e aí você não pagasse, tivesse acordo, mais acordo... Aí acaba que ele meio que bloqueia para liberar.
Não, mas o rapaz virou a tela para mim, mostrou a tela, e eu falei assim, me mostra aqui. Ele virou a tela para mim, aí ele me mostrou a tela, aí estava lá, dívida do carro. Eu falei, 20 mil, não sei o quê. Eu falei, não, mas teve um desconto, porque estava no escritório, não me lembro qual era o nome do escritório, que ela ligou e ela mesmo deu a autorização para falar no meu nome e resolver tudo. Só que eles passaram para o meu e-mail, na época, o valor para pagar com desconto. Eu não sei, ela não pagou, ela disse que ia até pagar esse valor, que era 2 mil. Eu acho que era 2.800 e pouco. Não tive mais acesso a ela. Para mim está tudo quitado, eu não compro assim, nada da prestação,
Tânia,
cartão de crédito.
Você tem que ter pego com ela os comprovantes de pagamento, tudo, olha. É muito complicado. Pessoas são complicadas. E
ele
você...
me mostrou que estava escrito votante. Aí cheguei aqui em casa e falei pro meu marido, engraçado, era BV, está escrito não sei o que, Votorantim. Meu amor. Aí meu marido falou, Votorantim é cimento. Aí eu falei, ué, cimento, cobre cimento. Aí ele falou para mim.
Tem uma marca de cimento que tem uma marca de
cimento. Aí ele falou, era cimento. Você comprou material de cimento? Eu falei, não, é do carro. Sim,
é
um banco.
Deve ter uma, tem uma empresa com esse nome. Igual o Santander, ele tem um, igual a BV, Votorantim, tem um do Santander, que trabalha mais com essa linha de carros, seria a Emoré.
Ah, é?
A Emoré.
Eu não conheço não nenhuma,
Santander.
Porque quando eu comprei o carro, eu comprei pelo Itaú, e a financeira, não lembro nem qual foi, num carnê há muitos anos. Comprei em 2003 um carro zero, uma Fiat dobrou, né? 7 lugar, de 5 lugar, de 7 lugar. Eu não lembro como.
Carro, só conheço Fusca, ônibus e Brasília. Todo o resto eu não sei identificar nenhum modelo.
Não,
ai, eu. Kombi, eu sou bem familiarizado.
Não, eu comprei um Adolf Fiat Dobro do M30 pelo Itbraguei, pro Itaú na época, paguei tudo, mas como o carro era para ela, quem dizia, a Dilma ela que me pediu, né, o favor, né? Eu, onde descobri isso? Aí,
seria bom, Tânia, você procurar ela, porque pode ser que ela tenha pago, e se ela tiver com esses comprovantes, eles estão cobrando indevidamente, entendeu? E se o nome tiver com restrição e sujo todo esse tempo, você pode processar depois. Tá entendendo?
E é, porque agora já não sei, porque eu não tenho o contato dela, o meu celular que tinha foi o que eu perdi.
Ela trabalha com o quê?
Ela é PM.
É, da PM? Mas ela tá aí?
Não, ela era do 25, lá de Cabo Frio. Agora ela veio pro Rio. Só não sei, existe milhões de batalhão no Rio, tem um monte. Eu não sei qual, para qual que ela tá veio, entendeu? Ou se ela foi transferida para outro de... Eu não sei para qual que ela foi transferida.
Se ela é PM, sua filha é PM, sua filha tem como localizar ela?
Não, porque ela é colega da minha filha. Eu conheci ela no processo de uma ação que ela tinha na defensoria. Ela me pediu ajuda no processo com o meu defensor e eu fiquei ajudando ela no processo de integração na polícia por idade. Eu conheci ela, não tem nada a ver, não. Aí fiz amizade com ela, ela frequentou minha casa, eu fiquei doente, ela veio na minha casa, pelo que eu fiz por ela, né? Pra ela entrar na polícia, né? Então fica uma amiga na época.
Procure esses dados dela do processo que você consegue localizar ela. Dá trabalho não, viu, Tânia? É bem fácil.
Não, eu falei assim, poxa, cara, ela pagou, ela deve ter pago isso, era 2.800 e pouco, me lembro bem, ela disse que dava para pagar isso, que foi o que parece que o carro vai ir para o leilão, não é isso?
Isso, ele é leiloado. Mas pode aí ser o sobra... seguinte, pode ser que ela tenha pago, algum problema eles não receberam, e aí estão cobrando de novo indevidamente. Por isso que é importante você guardar comprovante de pagamento dessas coisas por pelo menos 5 anos. Como também pode ter acontecido dela não ter pago. E aí a dívida é imputada no seu nome, como você entrou como fiadora, entendeu? E aí sobra para você, e você tem que ver essa questão. Mas enfim, Tânia, você tem como localizar os dados dela. Localiza os dados dela lá referente ao processo que você localiza ela. É fácil, só precisa conhecer um policial que instante achar ela. Você conversou com a sua filha referente ao consignado para ela, o seu consignado, o crédito imobiliário?
Não, ela falou para mim que queria que eu pegasse o consignado. Como eu poderia abrir um processo contra o Bradesco. Por quê? Falei isso ontem também lá com o rapaz. Por que eu poderia abrir um processo contra que eu tenho aqui o meu contrato do Bradesco como consignado. Eles que não mandaram para a folha de pagamento e perderam tudo e tornaram pessoal, entendeu? Eu tenho o documento, certinho. Só que eu poderia entrar com eles, porque agora eu não posso, como disse o rapaz, eu não posso fazer uma renegociação de uma coisa que não está no consignado, entendeu? Eles não podem.
Não
tem como. Aí mostrei a ele até meu celular, abri minha conta, mostrei ele que vem o pagamento, caiu num dia, no outro caiu no empréstimo. Que eles fizeram errado. E eu tenho esse contrato como consignado, entendeu? Aí ele falou, foi o erro deles. Sim, foi um erro deles, do Banco do Bradesco. Não tá, você assinou o contrato de consignado, não foi averbado, entendeu?
Sim, eu acho muito estranho essa história, sabia?
Mas eu tenho o contrato, tudo direitinho.
Eu acho muito estranho. É bem complicado, porque esse contrato é válido e não é válido, entendeu? Como eles fizeram para cobrar um serviço lá sem estar vinculado a esse contrato, isso aí não sei. Não sei como... puderam fazer isso, porque você tem que estar assinado por você, né? Ou no mínimo
assinou,
tem que ter...
Mas eu dei o token para eles, o token, fui lá, fiz um token...
É porque você assinou foi outro contrato, não foi o do crédito pessoal, entende? E o que está lá é um crédito pessoal, então, mas o que está lá não está assinado por você?
Não, aí já deram como o mesmo valor que está no contrato consignado, o mesmo valor. Então, rapaz, falou assim, não dá para fazer uma renegociação desse contrato que não está descontando no seu contra-cheque. Tá. Então, é como se você não tivesse consignado, né? Você não tem.
Dá para você fazer uma liquidação antecipada. Dá para você pegar e ver quanto ficaria para você pagar ele todo, entendeu?
Eu sim, já sei isso. Quanto. Eles já fizeram, já fiz isso, liguei para eles, eles me deram o valor para me pagar, qual é o valor, se fosse para quitar ele, que não é meu também, também não é meu, sempre eu só faço conta para ele. Não é meu, mas aí eu já conversei com a pessoa para pagar e para acertar, ver a diferença, ver a diferença que vai ter que descontar. Vai pagando, né? De acordo com conforme foi o trato de pagar em 60 meses, está certinho, que o rapaz falou, que o contrato está em 24 agora, vai para 24, então está tudo certinho. Então, o seguinte, o negócio é o seguinte, a minha filha falou, mãe, então a senhora pode fazer um consignado novo, a senhora deve ter margem.
Sim, quer consultar a sua margem agora, para você já saber pelo menos quanto você pode pegar aqui? Você quer ver nas duas matrículas? Você disse a mim que era do governo do Rio e da prefeitura, não foi? Ou eu estou confundindo com outro atendimento? Que eu atendi bastante pessoas do Rio naquele dia.
Do Rio? Não, eu tenho um da Defensoria, mas eu não. Eu tô, como não estamos trabalhando, recebendo direito por causa desse negócio da
corona,
da pandemia, eles retiraram um monte de coisa até retornar ao normal, o salário lá embaixo. Eu só tenho, eu vi lá, abri, que eu abro, tem um DPGE, DPGE é um portal, DPGE, eu entrei ontem, tenho R$90 só de margem lá, explica, R$90 pelo que eu recebo, valor de R$90 a parcela.
Não dá muita coisa não, você?
Não
dá. R$90 não dá muita coisa.
Não dá muita coisa. Eu falei para minha filha, não dá, porque eles baixaram o salário, tiraram, porque a gente não está trabalhando praticamente, a gente não está trabalhando desde março do ano passado, entendeu? Nós estamos em casa recebendo o ticket de refeição certinho todo mês, mas nós não estamos trabalhando. Quem não está trabalhando, quem está trabalhando lá, assim, no trabalho remoto, está recebendo. A gente que ficou, que tem a idade acima, que tinha grupo de risco, e tiraram temporariamente. Só deixou o dinheiro mesmo de o Vale Transporte. De
360. E a sua filha, ela tem? Ela tem margem? Ela consultou o dela?
Ela diga que está em 65 mil.
65 mil. Você quer me passar o número dela para depois eu conversar com ela?
Ela disse que já conversou com a gerente lá do banco dela de das ostras, já falou que ela tem 65 mil, mas não adianta ela pegar se eu não tiver como pegar. Eu te digo, eu tenho medo de fazer pelo telefone, porque você, eu não conheço, não sei o que eu estou falando.
Fernando.
Aí eu. Não, eu sei que é Fernando, mas eu não vejo você, não estou com papel igual no banco. Eu falei que a minha filha tem muito medo.
Se você quiser, Tânia, eu posso fazer uma chamada de vídeo. Para você?
Para poder eu saber, porque aí eu vou dar um. Para você saber minha margem, eu tenho que dar meu CPF.
Eu entendo. Sim, olha, Tânia, vê só. Eu tenho aqui o número do escritório, tá? 19 30 24 18 36. Fica aqui na Avenida 3, entre a Avenida 3 e Rua 4, em Rio Claro, ao lado do Santander, tá? Chama-se em nome da empresa Poupa Cred, tem mais de 100 escritórios no Brasil, tá? Eu posso te passar a minha matrícula, posso fazer uma chamada de vídeo que você vê como funciona aqui a central, o escritório, tá? Não
eu
tem relação a isso, é muito complicado para a gente, até a gente que também trabalha com isso, porque a maior parte das vendas que a gente faz é por telefone, entendeu? E só com o número do telefone, na grande maioria, a gente consegue os dados aqui no sistema e aí a gente já confirma com o cliente, já consegue ter acesso ao cadastro dele e tudo mais. O seu, eu vi que o seu não está aqui cadastrado no banco em seu nome, entendeu? Aí eu digo, pronto, agora vai ficar complicado conversar com a Tânia. Teve uma cliente que eu falei que o nome dela era Citágoras. Eu acho que eu falei com ela depois de você. Aí no nome, o número dela, eu consegui pegar os dados dela, tudo mais. Eu sempre confirmo para o cliente, CPF, data de nascimento, nome da mãe, tudo mais, para ele ter certeza que esse é o nosso atendimento. Aí quando ele tem produtos contratados com o Santander, dá para ver aqui no sistema. Aí eu já informo, você tem tanto valor parcelado no cartão, você tem um empréstimo assim, você tem um crédito pessoal. E não tem como saber isso se você não tiver acesso aos dados bancários da pessoa. Certo, só que sem ela ter me passado nada. Mas para isso, o número, ele tem que estar cadastrado nas agências financeiras como o número de contato da pessoa. Quando não está, aí por isso eu perguntei se da sua filha tem o número de se ela tem margem, porque com o número aqui eu posso ver, aí eu já confirmo para você que isso aqui é um atendimento bancário que a gente tem acesso aos dados. Porque como ela é cliente Santander, com certeza o número dela aqui vai estar cadastrado, entendeu? Para contato.
Ela disse que já viu com a gerente dela ontem mesmo, ela conversou isso com a gerente dela.
É,
que ela tem esse... Ela tem o valor de 75.
A questão com o gerente é que o gerente ele vai lhe vender a margem para taxa de juros que tiver no dia. Em geral, o que ia ajudar mais ele a bater a meta dele. A gente tem meta? Temos meta, mas sempre vendemos para o cliente, sempre disponibilizamos a taxa mais baixa disponível para ele. Tá? Até porque o nosso objetivo principal é fazer com que os produtos de consignado do Santander eles tenham saída. Justamente para que evite aquela aglomeração dentro da agência bancária para isso. Entendeu? E quando o cliente ele já tem o aplicativo do Santander, a gente manda direto para o aplicativo. Aí quando o cliente abre, ele já consegue... ler o contrato, o valor entra na hora, na conta dele, então isso traz toda a segurança para o cliente, sem a necessidade dele estar fornecendo muitos dados. Isso vai muito de convênio. O convênio do Rio ele é um pouquinho mais complicado para a gente, principalmente se for fazer contrato físico, porque aí a gente precisa da declaração de residência, que mudou isso esse ano, tá? E precisa do holerite, a gente faz a ligação gravada para o cliente para anexar, manda o contrato para ele assinar, ele devolve o contrato para a gente, pelo menos a cópia, né? Assinado e ele fica com a outra cópia. E aí tem todo esse protocolo, quando ele não é correntista. Quando não é, é mais fácil. Tem alguns convênios que a gente só precisa o cliente dizer. Ah, eu quero, tanto. Tá, a gente manda para o aplicativo dele, ele abre, tá lá. Aceitou, já tá na conta. Não precisa nem mandar o lerite, fazer ligação, nada disso. Entende? Isso vai muito de cada convênio, Tânia. Vai muito de cada convênio. Mas você pode ter a certeza do seguinte. Ninguém tem como contratar um serviço para você num banco como consignado e não deixar um rastro daquilo ali e que comprove que foi você ou não foi você que fez a contratação daquele serviço. Porque todo contrato para ser feito um consignado, ele precisa de pelo menos uma ligação gravada, ele precisa de pelo menos a sua assinatura, ele precisa de pelo menos o seu holerite, entendeu? A menos que você tenha feito isso pelo aplicativo do seu celular. Aí ele já tem a assinatura eletrônica que fica registrada naquele contrato. Compreende?
Aí é São Paulo.
Aqui é São Paulo. Essa é São Paulo. Mas esse mesmo escritório, dessa mesma empresa, Popacred, tem aí também no Rio de Janeiro.
E vocês trabalham com vários bancos, né?
A gente trabalha só com os produtos do Santander. Agora aqui a gente trabalha com vários consignados de várias prefeituras e vários estados. Entendeu? A gente trabalha com mais de 4.500 convênios diferentes. Por isso é até difícil para a gente lembrar as regras de todos e todos eles a gente precisa consultar. Entendeu? Eu já fiz consignado para Duque de Caxias, para o Paraná. Tentei para o Acre, mas o Acre é complicado.
Hoje o juro do Santander está quanto? Está consignado?
Consignado. Governo do Rio, não é isso?
É.
Espera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair aqui que eu tava, mandei um contrato agora para Praia Grande, um cliente minha de Praia Grande, e está aberto nele aqui. Deixa eu só sair e voltar aqui para o governo do Rio. Só um momentinho. É governo, né, Tânia?
Oi.
Governo, né? Tá.
Governo do Rio de...
Não, porque eu estava atendendo prefeitura também, aí é diferente. Você disse a mim que tem conta do Santander, porque muda a taxa de juros. Ou não?
Eu não tenho.
Não tem, né? Então é não correntista. Tá, peraí. Não correntista. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho aqui. Ó, tem 1,57, mas acho que dá pra eu baixar um pouco mais essa taxa, tá? Tá 1,57. Mas acredito que eu consigo reduzir a taxa pra você. Deixa eu só ver aqui. Essa aqui, tá. Deixa eu ver pra quanto eu consigo reduzir. Aqui. um momentinho, tá?
Ok.
Tá, consigo reduzir ainda para 1,39. Ainda tá bem em conta. Tem, por exemplo, Jabuticabal. Jabuticabal, a taxa de juros lá é 2,39.
Como que a gente faz essa, como é que a gente faz essa margem de juros? Como é que faz isso? No, eles fazem esse cálculo. Se a gente ganhar um salário igual assim, meu salário diminuiu porque eu estou em casa, aí não tenho para juntar os dois, né, do Bradesco, não tem, só está recebendo título de retenção, passagem, né? Aí, como
o cálculo, ele vai ser feito em cima do seu salário bruto, né? E aí a gente, ele é removido os descontos variáveis, que é aquela, aqueles abonos que você recebe, mas que é variável, tipo de hora extra, ou, sei lá, abono de férias, que vem às vezes, qualquer tipo de coisa que seja variável no seu salário, ele tira.
Hoje, se uma pessoa ganhar um salário mínimo, que você já viu alguém que ganha um salário mínimo, ele pega e cobra bem mais barato que eu vi ontem no Itaú, né? Gente fazendo é bem abaixo. Para quem é aposentado do INPS, né?
Depende sempre, ó, sempre, Tânia, vai depender do convênio. A gente fala o convênio que é aonde você trabalha, prefeitura ou governo, depende do convênio. Tem governos, tem prefeituras que tem uma taxa de juros muito, muito alta para aposentado do governo, da prefeitura, do município. Por exemplo, esse que eu te falei, Jabuticabal, daqui de São Paulo. É muito alta a taxa de juros para quem é aposentado, justamente para evitar que os aposentados peguem valor de empréstimo, porque quem vai repassar aquele valor é a prefeitura, para o banco, entendeu? Então, eles colocam, às vezes, uma taxa muito alta. Tem outros que têm uma taxa bem pequena, entendeu? A prefeitura de São Paulo tem uma taxa muito
pequena.
Hoje,
uma pessoa que ganha um salário mínimo em cima de 1,39, se fosse em cima de um salário mínimo.
Tá, se fosse em cima de um salário mínimo, teria que ver se no convênio dela permite que ela pegue até 35% do salário ou se ela só pode pegar 30%. Se
ela porque agora pegar... aumentou, eu soube que aumentou para 35%.
Isso. Se agora... ela puder pegar só 30% do salário, então ela vai pegar um empréstimo com um valor de parcela de 330. Esse valor de parcela, ele é relativo, aí o valor total que ela vai pegar é relativo às regras do convênio dela. Se ela pode parcelar em até, digamos, INSS, 84 vezes é o máximo. Então, seria 84 vezes desse valor. Ou seja, dá para ela pegar em torno de R$27.720. Tá? Tem outros convênios que permite você pegar até 144 vezes. Então,
cura, é muitas vezes. Eu fiz esse de 60 para minha filha. Ela já acha muito. Fizendo 60 porque ela precisava de 12 assim, mil.
Depende,
eu pago 315.
Depende,
eu pago...
Tânia, depende. Ó, às vezes é melhor que você tenha um valor menor que caiba no seu bolso e que você consiga fazer amortização. Santander é um dos poucos bancos que permite ao seu correspondente, a quem é correntista, fazer a amortização, que é você pagar de trás para frente e ir reduzindo a taxa de juros. Então, você poderia fazer, digamos, um exemplo, um empréstimo onde você pagasse uma parcela de R$2.500, e aí acontece uma situação como essa de pandemia, onde eles cortam todos os benefícios de extra no seu salário e você fica...
Amanhã, olha só, eu poderia deixar um telefone, porque eu tenho horário para sair, ainda tenho que pegar minha mãe. Você poderia ligar amanhã esse horário para mim, que aí minha filha vai estar perto de mim, essa que é do Santander, né? Aí você conversa com ela e vê, até com ela, e eu vou ver. Se eu, for pegar, é para ela, não vai ser para mim também. É só para ela inteirar essa entrada, para ela comprar essa casa, entendeu?
Sim, sim.
Eu
posso liberar o seu e posso liberar dela. Só que o seu, como você não é correntista, o seu teria que ser um contrato físico, a menos que você queira abrir uma conta. Sabe aquela conta Flex do Santander, que você não paga taxa nenhuma, não tem pacote nenhum? Dá para abrir, entendeu? Você pode abrir aí mesmo, se você tiver computador em casa, você entra no site do Santander, abre, escolhe a agência, tudo, escolhe a conta Flex, aí o sistema já vai atualizar você.
Não, eu vou pegar as outras, eu abro lá na dela, é melhor. que eu não vou mexer mesmo nessa do Santander, porque eu já tenho, eu quero fechar uma dessas aqui, ou a do Bradesco, ou a do Itaú, ou a do Banco do Brasil, entendeu? Porque eu já tinha Itaú há mais de 20 anos. 5 anos, 30, eu ia na caderneta de poupança, ela, como ontem eu falei para eles, pô, eu fico chateada com o Itaú, porque eu tenho 30 anos que eu tenho cartão do Itaú, 30 anos, eu não devo um centavo do cartão de crédito, aí vocês me deram mais 3, eu tenho 4 cartões de crédito do Itaú, eu tenho título de capitalização, eu tenho seguro de vida Itaú, entendeu? Que eu pago há 6, desde 2016. Seguro familiar, né? Seguro de vida só familiar. Eu falei para eles, poxa, eu comprei carro com vocês, quitei. Eu já tenho dinheiro emprestado com vocês em 2014, está tudo pago. Eu não devo nada a vocês, entendeu? Tudo bem que eu comprei esse carro para a pessoa aconteceu isso, mas também eu achei que a pessoa nem agiu de má fé para mim, porque quando eu falei que era para devolver o carro, porque estava me telefonando e eu não podia perder tempo, que eu estava trabalhando e toda hora ligando, eles ligando, perturbando a mim, né? Claro que eles perturbavam a mim, até no meu telefone de trabalho, na minha mesa, eles ligavam. E eu em horário de trabalho, e você sabe, para atendimento é muito ruim, você está atendendo uma pessoa e atendendo o telefone. Aí eu peguei, fiquei muito chateada com eles. Falei, ó, falei com a minha, olha, Viviane, eles estão me perturbando, eles quando não conseguem falar comigo, eles ligam para a mesa, eu atendo o telefone na mesa, eu sou obrigada a atender, porque eu não sei quem está do outro lado. Aí eles ficavam horas e horas e eu com a pessoa parada atendendo. Então isso é muito chato para mim.
Mas,
por Tânia, isso
você entende que não é o banco, né? Você entende que é uma financeira, uma empresa de cobrança.
Aí eu estava falando da minha filha, mãe, vê quanto que ela está, se ela está devendo mesmo, procura saber isso. A senhora, como nunca teve o nome sujo, não tem mesmo, só tem isso. Vê se ela não pagou, vê se está devendo alguma coisa, vê se ela pagou, vê se ela está com papel, ou vê se ela não pagou. A senhora faz isso, se não pagou, conversa com ela outras vezes, às vezes surgiu outra coisa, que foi logo da pandemia, foi logo em cima, em fevereiro, que a senhora está falando, março veio a pandemia, não, às vezes aconteceu alguma coisa, a senhora sabe nem se ela está viva, se está morta, a gente não sabe, né? O que aconteceu com a vida da pessoa.
Se ela não estiver viva de qualquer jeito, como a senhora é fiadora.
E foi o que a minha filha falou, mãe, como a senhora... pode ligar, aí a senhora pode ligar para a Votorantim, a senhora liga então para a de Votorantim, sei lá o que é, dever, a senhora liga, a senhora sabe que a senhora consegue o telefone, eles vão te dar o telefone se tiver com algum escritório, que geralmente está com escritório, a senhora vai ligar para o escritório, vai ver quanto está a dívida, e se ela desapareceu, e se a senhora não achar mais a mãe dela onde ela morava, em Duque de Caxias, a senhora vai achar ela, entendeu? Ou não vai achar a mãe dela, ou a mãe dela já também morreu, ninguém sabe, morreu tanta gente em um ano que a gente nem sabe, a gente vai ser surpresa. Eu falei, eu sei onde mora a mãe dela.
A senhora não sabe o nome dela completo, né?
Eu sei, vou pedir um colega meu para levantar, que eu tenho os documentos, o nome dela todo completo, tenho o CPF, tudo no documento, mas não está aqui comigo. Então, quando eu chegar lá em casa, em Rio das Ostras, eu vou olhar o nome dela todo, vou jogar, vou dar para esse colega Gabriel, ele consegue levantar tudo, até qual o número último da pessoa, qual a operadora que a pessoa está usando, telefone, entendeu?
Isso é fácil de localizar. Como eu disse, senhora, sua filha no instante localiza isso também. Ela, como um policial, eles têm um sistema lá que eles...
Não, nós temos da eu tenho de negócio de preso também, da assistência, entendeu? Se a pessoa está... dá pra gente também descobrir um negócio de como é que é? Cartório de pessoas naturais, jogar o nome se tem aparecer algum óbito, sabe? Da pessoa. Quando a gente quer achar alguém, se já morreu, bandido, tudo, a gente joga lá no negócio do cartório, que o cartório agora é obrigado a comunicar a morte, né? E passar pelo cartório, né?
Sim.
Até por causa do NPS, Rio Presidência, as coisas. Então eu como não estou no trabalho. Quando eu chegar lá em Rio das Ostras, segunda-feira, eu vou lá na minha sala, vou jogar tudo no sistema, vou tentar achar se a mãe dela ainda mora no mesmo endereço, que ela, quando ela comprou o carro, ela morava com a mãe dela. Eu sei que ela se mudou porque ela foi para Cabo Frio, entendeu?
Sim,
eu sei tudinho. Não sei o que que aconteceu, eu não sei. O que aconteceu com a vida dela, não sei.
Isso aí, na verdade, a senhora precisa localizar ela para resolver essa questão.
E se não resolver, aí eu vou ter que pagar. Eu vou ter que pagar.
Tânia, deixa eu te falar, para não te atrapalhar que tu tá de saída, né? Amanhã eu posso ligar de que horas?
Peraí, deixa eu ver essa hora. É, porque amanhã eu vou encontrar com a minha filha essa hora aqui, depois de 15 horas. Vou encontrar com ela, ela vai me entregar a bebê dela e vou ficar conversando. Aí é bom que você já conversa com ela.
Posso ligar então às 16, que é tempo que vocês já chegaram em casa, já estão no segundo copo de café?
É, dá, pode ser também, que depois de 15 horas, sei que ela diz que vai lá em casa deixar a menina. Aí ela conversa sobre esse negócio com a Sandé comigo.
Sim.
Ela tá muito nervosa, ela tá doida para conseguir entregar a casa dela de aluguel, que é 1.300, para poder comprar essa casa, entendeu?
Ah, sim. A outra dela é de aluguel, né? Tá,
é.
Sim. Se ela a gente precisa... tiver tudo certo em relação à casa, olha, eu consigo liberar o valor para ela na hora. Tá, o valor do consignado. Dessa forma que eu te falei, mandando pro aplicativo dela de Santander. Não tem como ela ter dúvida, sabe? Que não é um atendimento bancário. Porque só quem consegue acessar o sistema do banco e mandar para um aplicativo é quem é correspondente autorizado do banco. Nenhuma outra empresa tem acesso.
Ela falou assim, mãe, eu não vou pegar os 65 enquanto a senhora não puder inteirar para mim, entendeu? Porque eu tenho que dar 100 mil, cara. O cara tá me facilitando para me dar 150 em promissória, entendeu? De 1.000.
Uhum.
Tá fazendo um jogo que é um amigo meu também, meu compadre, que vai ser o padrinho da minha filha, que conseguiu essa casa linear, lá perto, onde eu tô, e eu gostei da casa linear,
uhum.
Porque eu não quero casa 2 andares. Eu tenho que segurar esse negócio, porque ele vai vir um polo petroquímico, está criando um shopping novo no ano que vem, e acho que essa casa, hoje, eu comprar essa casa, daqui a um ano, vendo isso tudo, essa casa vai valer o dobro, entendeu?
Vai sim. Deixa eu te perguntar, Tânia, mas aí no caso, sua filha, ela sabe quanto está o score dela, você sabe quanto está o seu score, porque dependendo, eu acho que o seu deve estar muito baixo por causa dessa questão do carro.
Antes eu vi isso na televisão.
Dependendo, dá para fazer um empréstimo pessoal também, sabe, um crédito pessoal. Aí é se vocês quiserem também, né, nesse caso. Aí pode juntar o crédito pessoal com o consignado.
Não, mas ela quer que eu
porque...
pegue um valor, por quê? Ela quer que eu quito esses 315 que ela paga, entendeu? Ela quer que eu pague esses 315, que é R$315,28,34. Ela quer que eu quito, que eles deram um desconto de quase 12 mil para 8 mil e pouco, e fica para ela não ter que pagar o empréstimo, ela vai ter que pagar o outro novo empréstimo que eu vou fazer, né? E o dela
mas
mesmo, para pôr dela
que
não...
Eu te falei da autorregulação do Banco Central, ela primeiro tem que pegar esse empréstimo, se ela quer comprar essa casa, ela primeiro precisa pegar esse empréstimo, depois que ela pegar esse empréstimo, ela espera uns 30 dias e aí ela paga o outro. Porque se ela for pagar, ela vai ter que esperar pelo menos 90 dias para pegar um novo. Pelo
ela
menos
diz,
90 dias.
E ela disse para mim que isso não existe. Eu falei, foi o que ela falou. Eu passei isso para ela.
Ela não foi pesquisar, não, sobre a autorregulação do Bacen?
Eu falei assim, é nova regra. Ficou tanto tempo parado esse negócio de empréstimo que acabou que mudou muita coisa, gente.
Essa regra do Banco Central, eu acho que é para as pessoas evitarem de sair adiantando parcela, pagando muito, entendeu? Principalmente quem é funcionário público. Acredito eu que o Banco Central fez para isso. Mas é porque, como a gente sempre dá um jeito de, tipo, liberar um crédito pessoal... tentar um outro tipo de empréstimo, as pessoas pensam que não existe. Ah, não existe, porque eu fui lá no banco e peguei o dinheiro, mas só que você não pegou um consignado, você pegou um crédito pessoal, tá entendendo? E essa regra, ela entrou em vigor em abril e começou a valer para a gente mesmo a partir de maio. Tanto é que todas as financeiras, se você tiver um perfil de acordo, de antecipação, de unificação, de pagamento, a gente não consegue fazer um outro empréstimo. Ele não reprova e quando ele aprova, ele não comissiona. Entende? Então, claro, nenhuma empresa vai fazer.
Ok, eu vou aguardar você amanhã, que aí amanhã eu falo com ela e vejo tudo isso. Olha, a gente vai pegar chuva aí na estrada.
Vai, dirige com cuidado, tá?
Não, é meu marido que chegou aqui e falou, você não está pronto. Eu falei, não. Ainda não está tudo pronto. Tá, e você faz isso, tá, Fernando? Liga amanhã, então, que aí a gente conversa com ela, tá?
Sim. Amanhã
boa tarde para você aí, que eu vou adiantar aqui.
Para você também, tá? Tchau.